Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, terça-feira, 6 de maio de 2014, 15 horas e 43 minutos. Solicito, não há nenhum colega parlamentar que possa ler os expedientes sobre a mesa. Suspendo a abertura da sessão. Reabra a sessão, solicitando o deputado Chico Leite que faça a leitura dos expedientes para nós na mesa, da mesa, perdão. Deputado Chico Leite, por gentileza.
Bom, presidente, projeto de lei do deputado Chico Leite, que acrescenta um artigo à lei 4949 de 2012, que estabelece normas gerais para a realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Requerimento do deputado Benedito Domingos e deputado Evandro Garla requer a realização de sessão solene em homenagem ao Dia do Pastor. Requerimento do deputado Wellington Luiz. Requer a realização de sessão solene o dia do desbravador. Requerimento do deputado Wellington Luiz. Requer a realização de sessão solene para celebrar o Dia Internacional de Combate às Drogas. Requerimento do deputado Wellington Luiz. Requer a realização de sessão solene para comemorar o Dia do Servidor do Trânsito. Requerimento da deputada Helena Pedrosa. Requer o encaminhamento de solicitação de informações à Administração Regional de Planaltina. Moção do deputado Helena Pedrosa, duas moções do deputado Vasnir Errori, uma indicação do deputado Chico Vigilante, sete indicações do deputado H.C. Almaia, uma indicação do deputado Cláudio Abrantes, três indicações da deputada Helena Pedrosa. Há mais, presidente, um projeto de lei do deputado Vasnir Errori, que institui o Estatuto do Parto Humanizado no Distrito Federal e outras providências. Mais uma moção do deputado Vasnir Errori e pronto. Pronto, presidente. Agora nós temos a ata. Ata sucinta da 35ª sessão ordinária. Vossa Excelência presidiu, deputado Chico Vigilante, Alberto Negreiros e Rony Neme, secretariar. O local foi nesse plenário, começou às 15 horas e 9 minutos, terminou às 16 horas e 55 minutos. Houve leitura de expedientes. No pequeno expediente pronunciaram-se os deputados Joy Vale, Chico Vigilante, Helena Pedrosa, Alírio Neto, Olaí Francisco, Wellington Luiz, Agaciel Maia. Houve também leitura da ordem do dia e foi encerrada a sessão. Presidente, era o que tinha a ler.
Obrigado, deputado Chico Leite. Dou como líder aprovada essa questão de ordem.
Isso, presidente, era isso que eu ia... Já que ela circula pelos gabinetes, que Vossa Excelência, se não houver óbice de parte de algum colega, que Vossa Excelência...
Acolho a questão de ordem, Vossa Excelência. Dou como líder aprovado a ata... da última sessão ordinária. Temos cinco parlamentares em plenário, precisamos de mais um parlamentar. Havendo seis parlamentares, convido para fazer uso da palavra pela liderança em comunicado de líderes. Convido para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio. A deputada Arlete Sampaio... abre mão, ou melhor, pede para ser transferido para a última. Solicito, convido o deputado professor Israel Batista. Professor Israel Batista não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o professor Paulo Roriz, pelo Bloco Trabalhista Progressista Republicano. Não se encontrando, convido o deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo não se encontra. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PRTB, deputada Liliane Roriz, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputada Eliana Pedrosa, pela liderança do PPS, não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Joy Vale, que não se encontra, a sua vice-líder, deputada Celina Leão, por gentileza, por 3 minutos. Eu aproveito para convidar todos os colegas parlamentares em seus gabinetes para que ajude a viabilizar as condições para a deliberação da tarde de hoje. Só um minutinho, deputada.
Senhor presidente, o assunto que eu trago hoje à tarde a essa tribuna é um assunto que é muito importante, porque trata-se... da questão ambiental e da preservação também de vários parques da nossa cidade. Eu quero aqui pedir uma atenção especial do governo do Distrito Federal aos parques do Distrito Federal. Se Vossa Excelência for ao Parque da Cidade, né, para Vossa Excelência ter noção, todos os anos, ao se realizar campeonatos lá, se utilizava o restante de uma areia que sobrava para fazer reposição no próprio parque. Hoje, nós estamos lá com um amontoado de areia que sequer essa reposição está sendo feita. Então, se percebe, né, um certo abandono aos parques do Distrito Federal. E eu queria falar especificamente também sobre o Parque Canela da Ema, que é localizado, senhor presidente, lá em Sobradinho 2. O parque foi criado em 97 pela Lei 1400. O que deveria ser um sonho para todos os moradores da região se tornou um pesadelo, presidente. A situação é muito triste, está abandonado e subutilizado. O que era para ser um parque ecológico e um total e uma área de lazer com práticas esportivas e culturais para a comunidade se transformou em uma área abandonada. São 17 anos de espera para revitalização e até agora nada foi feito. Queria pedir às autoridades, né, que se criasse ali algo que fosse prioritário. Nós, às vezes, né, o Estado gasta tantos recursos, senhor presidente. Eu fiz um requerimento de informações, parece que se gastaram em 14 milhões no aniversário de Brasília e deixam, né, de investir em áreas tão prioritárias como essas áreas de urbanização de parques. Senhor presidente, todos esses parques que foram urbanizados, devidamente urbanizados, eles são usados, né, utilizados de uma forma verde, né, como se fala, uma forma ecológica, aí por todas as pessoas que moram nas áreas. E se nós olharmos todas as cidades, nós temos também um outro parque em Ceilândia também, que precisa de revitalização, que precisa de investimento. Então, eu queria pedir ao governo do Distrito Federal que se empenhasse e realmente cuidasse dos parques da nossa cidade da maneira devida, com devido zelo. Alguns faltam cercamento, outros faltam também a questão da infraestrutura urbana. E, aproveitando a oportunidade, senhor presidente, ontem eu fui numa reunião também atrás do Tagua Parque, senhor presidente, lá já não é Taguatinga mais. Não é nem Arniqueira, senhor presidente.
Areal?
Não, é um pouco mais para cima. Ali, Vila São José, isso mesmo, deputada Arlete. E aí, senhor presidente, eu quero só deixar um registro que duas ruas lá foram asfaltadas, né, com bloquete, e não sei por qual motivo a administração esqueceu e pulou uma rua. Então, nós estamos aqui trazendo também essa notícia à tribuna e vamos pedir aí o empenho da administração para que faça de uma forma organizada ali as pavimentações. Obrigada.
Obrigado, deputada Celina Leão. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do Bloco PT-PRB, deputado Chico Vigilante. Por 5 minutos. Me ajuda a colocar aqui 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós assistimos antes de ontem, talvez, deputada Arlete, a cena mais brutal que já se produziu nesse país, que foi de uma senhora inocente, simplesmente por ter colorido o cabelo de vermelho, ela que estava ali pedalando a sua bicicleta, é agarrada covardemente por uma turba de furiosos com uma mentira disseminada através da internet e é caçada como que fosse um animal e é brutalmente espancada até a morte. Aquilo é uma cena de terror, simplesmente inaceitável numa sociedade que se pretende humanizada, que se pretende democrática, que se pretende respeitando o Estado Democrático de Direito. Aquela cena, deputada Arlete, precisa de uma reflexão profunda da sociedade brasileira. Precisa que todos nós reflitamos sobre para onde estamos indo. Qual é o caminho que queremos para essa sociedade? Deputado Alírio, que é delegado de polícia, quer dizer, no Estado Democrático de Direito, se existe alguma denúncia, cabe à polícia apurar, investigar, apurar, encaminhar para que o judiciário profira a sentença. Não pode ser barbárie. Não pode simplesmente pegar as pessoas e assassinar, deputado Chico Leite, Vossa Excelência, que é um promotor de justiça, brutalmente, do jeito que aquela senhora foi assassinada. Eu conversando com a minha filha, a Leilinha, e ela dizia, meu pai, só 48 horas depois eu tive coragem de comentar aquele fato. Porque a barbárie sendo estabelecida. Gostaria de doar parte a Vossa Excelência, deputado Chico Leite.
Deputado Chico Vigilante, toda a origem, todos os fundamentos do Estado de Direito, eles estão na vida. Então, quando se fala no Estado de Direito, na chamada audiência bilateral, contraditório, é porque também na vida é importante que a gente escute o outro lado, escute a outra parte, nunca acredite nas visões parciais. Estou dando um exemplo. Pois bem, alguns valores desse Estado de Direito estão sendo desvirtuados. Há uma turba proclamando a razão sem ter nenhum fundamento. Esse caso dos chamados linchamentos, da justiça com as próprias mãos, é um dos casos de burla profunda, de violação a um valor básico do Estado de Direito, que é o direito de defesa. Para que seja individualizado o fato, individualizado o autor, e se dê a pena da lei, de que ele já estava avisado quando praticou o ilícito. Pois bem, quando não se faz isso, e eu tenho visto, tenho ouvido, tenho lido, muita gente aí deixando escapar, às vezes em tom de brincadeira, essas ideias de justiça, geralmente com os outros, nunca com os seus, né? Geralmente com os outros. Pois bem, esses não sabem que amanhã o acusado pode ser o acusador de hoje. Nós precisamos fazer essa reflexão.
Muito obrigado, deputado Chico Leite. Incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. E quero deixar aqui o meu mais veemente protesto contra aquela turba que assassinou de maneira covarde aquela senhora. E que a justiça efetivamente seja feita no nosso país. É inaceitável aquela situação ocorrida ali. Presidente, eu quero, nesse minuto final, trazer uma preocupação aqui. Eu estava passando aqui no sábado, em frente à Câmara Legislativa, e vi um monstrengo postado ali, que é um bicho feio e danado. Está ali, fixado ali na frente. E eu fui apurar o que era aquilo. E liguei para o DR, falei para o Fausto, que é uma pessoa extremamente competente, pessoa realmente trabalhadora, correta, honesta, que eu queria saber que bicho era aquele. E ele me disse que seria um convênio que o DR teria feito com uma empresa. A empresa iria ceder bisnagas de protetor solar e de álcool, gel, e que, em troca disso, saiu botando aqueles bichos aqui no meio da rua, né? Eu falei para o Fausto que eu não estou de acordo com aquilo ali. Acho que ele tem que tomar a providência imediata de tirar esse bicho feio que está colocado aqui. Aquilo ali enfeia a nossa cidade. E seria até mesmo interessante que todas as empresas do Distrito Federal se abstivessem de colocar propaganda naquele monstrengo. Porque a melhor maneira de ter um produto rejeitado é botar propaganda num bicho feio daquele, né? Tanto eu vejo ali o Otto, que é uma pessoa extremamente séria, presidente da CAES, Otto, por favor, não bote aviso da CAES naquele bicho ali, porque você vai queimar a imagem da empresa. E estou pedindo, e estou expressando aqui de público, porque já falei pessoalmente, estou pedindo ao Fausto que retire aqueles bichos, porque, sabe, a capital da República não suporta aquilo ali. A cidade moderna como essa, deputada Celina.
Deputado Chico Vigilante, eu queria compartilhar da fala de Vossa Excelência, inclusive, talvez, Vossa Excelência fazer uma moção, né, pedindo essa retirada, quero assinar com Vossa Excelência. Eu achei aquilo de um mau gosto, né, uma cidade tão bonita como a nossa, que tem um tombamento histórico. Vossa Excelência está de parabéns por esse pronunciamento, pode contar comigo, aí, se Vossa Excelência for fazer a moção, ou algum outro parlamentar, ou até eu mesmo, se Vossa Excelência não quiser fazer. Muito
obrigado, deputado.
Conclui, deputado Chico.
Eu estou conversando com o Fausto, deputado Vazinho. Vossa Excelência, quanto presidente dessa casa, eu queria até pedir a Vossa Excelência para entrar em contato com o Fausto também, para determinar a retirada desse bicho daqui da frente. E eu vou pedir para que tire do Distrito Federal todo. Nós não queremos aquele monstrengo. O bicho é horroroso, está enfeiando o Distrito Federal e aquilo é antipropaganda. Portanto, tem que ser retirado imediatamente e devolver a nossa bonita paisagem do Distrito Federal.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PEM, deputado Alírio Neto. Deputado Alírio Neto, por gentileza, por 3 minutos. Abre mão. Deputado Alírio Neto, abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Olaí Francisco. Deputado Olaí Francisco, por gentileza.
Senhor presidente, senhores deputados, presidente, o deputado Chico Vigilante, durante esses 3 anos, que é talvez um dos deputados que mais tem trabalhado para o Brasil e que mais trabalhou, foi deputado federal, foi deputado distrital, voltou a ser deputado distrital, é um deputado excelente. Mas ele, nos últimos dias, eu acho que ele esqueceu aqui de trazer aqui sempre as coisas que o governo tem feito. E hoje eu vou dar aqui, fazer um prajeamento do Chico Vigilante. Ontem eu tive com o governador, com o vice-governador, inaugurando o viaduto aqui do aeroporto. E é, deputado Chico Vigilante, uma obra que vai trazer um benefício enorme para o povo do Distrito Federal. Enorme para a questão do trânsito, para quem anda de veículo, para quem anda de ônibus, vai fazer uma diferença muito grande para quem vem da ala Gama, que vem da ala de Santa Maria, que vem do Recanto, que vem da Samambaia, aqui para o plano piloto. Uma obra extraordinária, uma obra de fato que a gente tem que elogiar aqui, o governador Dinello, que determinou que o fizesse, que é uma obra também do PAC, que é uma obra de modalidade, né, junto com o vice Filipelli, e dizer que esse tipo de ações, esse tipo de obras importantes que está saindo, tem um apoio do G5. Imagina se tivesse um membro do G5 lá no Congresso para ajudar com mais força esse governo de Brasília, como estaria, deputado Alírio? Seria maravilhoso. E importante, um do G5 descer lá para o Congresso para levantar, Alírio, para levar para o Brasil a experiência que a gente tem tido aqui em Brasília. Como vai ser bom a gente ter homens e mulheres preparadas para discutir Brasília, discutir o Brasil com exemplos e que com conhecimento. Portanto, hoje para nós é um dia muito importante. Importante porque o governo, de fato, entregou uma obra fundamental para o povo do Distrito Federal. Importante que nós, da base, o ajudamos. Ajudamos aqui desde o primeiro momento. E nós também queremos estar juntos. Estamos trabalhando, fazendo de tudo. Tudo que for possível nós estamos fazendo para continuar nessa coligação tão boa para o Distrito Federal. Porque eu entendo bem, deputado Alírio Neto. Uma parte para o deputado Alírio Neto.
Deputado Olaí Francisco, primeiro eu quero parabenizá-lo pela sensibilidade de perceber a importância da obra que foi realizada. Somente ali no, com relação ao balão do aeroporto, o balão do Sara Kubitschek, e a importância também, não só para as cidades vinculadas àquela via, como Santa Maria, Gama, mas também o entorno do Distrito Federal, Lusiânia, Valparaíso, Ocidental, uma obra fantástica que Vossa Excelência tão bem está relacionando e falando aqui. Mas, acima de tudo, parabenizá-lo pela visão que o senhor tem política, de forma coletiva, de pluralidade, quando sempre que o senhor usa a palavra, fala do G5. Isso mostra o seu espírito democrático e de ideias de adversidade, mas também de aceitação da pluralidade. O senhor está de parabéns. E quero dizer para o senhor o seguinte, que a gente, quando ouve que outros partidos também estão se colocando, nós não temos nada contra outros grupos que estejam colocando o nome para participar da nossa coligação, a coligação com certeza que será vencedora das eleições aqui no Distrito Federal, mas, acima de tudo, o que nós queremos é o debate democrático. O G5 aceita a colocação dos outros com tranquilidade. Agora, o que nós não podemos aceitar é a imposição de nomes sem o debate. Isso não existe, isso não é democracia, isso não é respeito à pluralidade. E, muito bem colocado, o G5 aceita esse debate, mas aceita sem vetar nomes e sem imposição de nomes de forma incondicional. Então, quero lhe parabenizar mais uma vez, o senhor que é uma pessoa do povo. Eu conheço, talvez tenha tido pouca oportunidade de estar aqui nessa casa, porque fiquei os 3 anos na Secretaria de Justiça, deputado Lei. Mas eu reconheço as oportunidades que tive de estar com o senhor, a grande afinidade que o senhor tem com a população. Quem anda com o senhor na Ceilândia, no Sol Nascente, em Planaltina, sabe a identificação que a população de Brasília tem com o seu jeito de ser e com o seu jeito de falar. Não é à toa que o senhor é um dos deputados mais prestigiados dessa casa junto à população. Parabéns.
Obrigado, deputado.
Uma parte, senhor. 4 minutos já.
Uma parte só, senhor.
Pois não, deputado Adelcio Maia.
Eu queria também parabenizar o deputado Alaí, todos nós que andamos bastante, principalmente aqui na região oeste, sabemos da força do deputado Alaí, né? Força política, a penetração que ele tem, a densidade eleitoral que provavelmente, Alaí, mesmo que fosse para repetir um mandato de deputado distrital, hoje você teria mais do que o dobro da votação que você teve. E também o deputado Alírio, impressionado, porque, deputado Chico Leite, eu tive hoje no aniversário do Guará, eu morei no Guará 2, na Conjunto F, Casa 40, e no Bloco E da QI22 do Guará 1. Também estou impressionado com a popularidade e aceitação do deputado Alírio. Praticamente a unanimidade no Guará, impressionante a força política do deputado Alírio. Eu estou falando só em referência a um local específico. Portanto, esse G5, tá certo? É um grupo que promete ter de 300 a 350 mil votos nessa eleição desse ano, pelo que nós percebemos da população. Portanto, esse grupo de 5 partidos tem que ser ouvido. O governador Agnello tem que conversar conosco, tá certo? Porque nós vamos ser decisivos nesse processo eleitoral do dia 5 de outubro desse ano.
Para concluir, presidente.
Encerra, deputado, são 6 minutos.
Para concluir, presidente, deputado Alírio, deputado Adiaciel, eu poderia muito bem, Alírio, fazer aqui das inúmeras coisas que a Secretaria de Justiça fez, que o PROCON fez, a bem da classe mais carente do Distrito Federal. E poderia aqui levantar fatos que o G5 fez, que foi fundamental para o cidadão ter momentos melhores aqui para o Brasília. E para concluir, deputada Adiaciel.
Obrigado.
A coligação liderada pelo PT e pelo PMDB tem juízo, porque sabe que o G5 veio para fazer a diferença nas próximas eleições.
Obrigado, deputado Olair Francisco. Convido nessa oportunidade pela liderança do PTC, deputada Gaciel Maia. Em seguida, e último inscrito em líder de governo, deputado Wellington Luiz. Deputado Arlete Sampaio, depois. Deputado Gaciel Maia, por gentileza, por 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, pessoal da galeria, boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção dos parlamentares. Foi feito um estudo, deputado Chico Vilanches, pelo Centro de Ensino Técnico de Taguatinga Norte, é um grupo de alunos, fez um estudo sobre os impactos ambientais e ecológicos de Brasília e encaminhou para todos os deputados. Inclusive, eu tive que ser alertado hoje pelo professor, nós não demos resposta nenhuma para esses garotos. Então, os garotos estão decepcionados porque eles encaminharam relatórios e sugestões onde pode gerar tanto indicação, se for sugestão, se for iniciativa do governador, como também de projeto de lei. Então, eu gostaria de alertar, através da cobrança do professor Davi Silva Fagundes, tá certo? De que os parlamentares tenham atenção a esse relatório encaminhado pelo Centro de Ensino Técnico de Taguatinga Norte, para que a gente possa gerar algumas proposições legislativas em cima desse assunto. Deputado Chico, eu tenho feito o seguinte, eu tenho andado bastante, principalmente à noite, durante a semana e nos finais de semana em várias áreas. E eu estive em Planaltina e fiquei impressionado, e estou fazendo a indicação para a SEB, sobre a iluminação pública junto às áreas verdes do setor residencial leste em Buriti 3. Eu estive lá e o pessoal pediu para ouvir o deputado e eu fiquei praticamente no escuro. Mas era 40, 50 metros só da rua, já era tudo escuro. Então, eu estou fazendo uma indicação para a SEB, pedindo a atenção do nosso competente Rubens Fonseca que faça isso. E outra é no que diz respeito à quantidade de ônibus para atender Arapuanga e Vale do Amanhecer, deputada Arlete. O pessoal botou os ônibus novos, mas eu acho que como não aumentou o preço das passagens, eles diminuíram a quantidade de ônibus e os percursos também. Então, o pessoal do Vale do Amanhecer e do Arapuanga está sendo sacrificado. Chico, o cara que pegava o ônibus a 100 metros de casa, agora está pegando a 500 metros. Isso tem que, o DF Trans tem que ver isso. Porque é uma forma de compensar a manutenção das passagens aéreas é reduzindo a quantidade de ônibus e diminuindo os percursos, penalizando a população. Portanto, eu estou fazendo essa cobrança ao DF Trans. Quero também, tive lá no Maranata, Chico, que você, eu sei que você conhece muito bem, como deputado Olaí, nós temos vários problemas. Nós precisamos de uma escola classe no setor Maranata da Ceilândia. As crianças têm que se sacrificar para sair dali para poder estudar. Nós precisamos de uma creche comunitária também naquele setor. Foi cobrado o aumento do efetivo de policiais militares na região. Praticamente não se vê polícia lá. E geralmente é essa área mais vulnerável que precisa de mais polícia que tem menos. Então, eu estou fazendo essa solicitação à Secretaria de Estado de Segurança, presidente Vasni. E também nós precisamos, tinha, Chico, deputado Chico Vigilante, tinha as linhas de micro-ônibus, que era a linha 9251 e 0925, para atender os moradores do condomínio Maranata e tiraram os micro-ônibus. Ó, excelência que tem força com o governo, liga para lá e diga, olha, não pode sacrificar a população, retorna esses... Eles disseram que estavam lá de favor, mas como é que é favor se cobra as passagens? Quer dizer que não tem retorno financeiro, só quer ir para as linhas boas, aí tira realmente da população mais sacrificada, tira os micro-ônibus. Então, eu estou fazendo essa cobrança para que a linha 9251 e 925 volte para o setor Maranata. Precisamos lá também, Chico, eu fiquei horrorizado, o lixo está todo no chão, a coleta de lixo, o pessoal não vai buscar o lixo, deputado Arlete. Precisa. Eu acho que o governo... ele tem que puxar a orelha desse pessoal. O pessoal só quer...
4 minutos.
Principalmente as prestadoras de serviço, presidente. Elas só querem ir no filé, só nas coisas boas. Quando é para entrar em ruas estreitas, quando é para enfrentar buraco, eles não querem ir. Ou vão um dia, passa 3, 4 dias para apanhar o lixo. Eu estou fazendo essa cobrança também e vou ficar cobrando aqui do plenário. Para encerrar, senhor presidente, ainda tenho 3 reivindicações. Primeiro, no condomínio de Maranata, Chico, não tem endereçamento postal. Nós temos aquela cidade já posta e ninguém recebe carta. Não tem um código. Precisa da influência do governo fazer um expediente ao Correios e Telefone para criar o código de endereçamento postal. Como é que se vive em algum lugar que não tem um endereço? Então, o Correios precisa de firmar isso. E também uma quadra de esporte, porque nós entendemos que o esporte é quem tira o garoto da droga. Nós precisamos, uma área com tanta gente, precisa de uma quadra de esporte. E isso eu estou fazendo esse pleito, junto essa indicação, junto ao Executivo, no sentido que o governador também faça isso. E, finalmente, senhor presidente, um posto de saúde ou uma UPA no P Norte. Nós precisamos urgentemente, Chico, e eu sei que você tem um carinho todo especial pela Ceilândia, está certo? Que o governo precisa urgentemente... a Secretaria de Estado de Saúde, criar um posto de saúde naquela região.
6 minutos, deputado.
Portanto, são essas, senhor presidente. E as oportunidades são poucas, e eu tenho que falar, está certo? Porque aqui nós só temos terça e quarta-feira para discursar e apresentar projeto. Então, se é parlamento, temos que falar e fazer cobrança. E a fiscalização é uma atividade principal do deputado, por isso que eu estou reivindicando.
Obrigado, deputado Olaí Francisco, deputada Gaciel Maia, que falou por 7 minutos. Convido para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio, por 5 minutos.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Em primeiro lugar, presidente, eu gostaria de cumprimentar aqui entre nós a presença do professor Davi, do Centro de Ensino Médio de Taguatinga, e os estudantes que fazem parte do projeto Adote um Parlamentar, que estão visitando hoje o nosso gabinete. Então, a Jennifer Moreira, o Guilherme Calazans, a Rayane Pereira e o Wellington Borges. Então, sejam bem-vindos vocês aqui Né? Espero que aproveitem esse dia para entender melhor o trabalho de um parlamentar do nosso Distrito Federal. Em segundo lugar, presidente, eu queria também mencionar uma coisa que já foi citada aqui pelo deputado Alair Francisco, cumprimentar o governo pela inauguração, no dia de ontem, da obra das intervenções viárias que facilitam o acesso da população à saída para o Gama, para Santa Maria, para Lago Sul, como também para o aeroporto de Brasília. Acho que é uma obra extremamente relevante, e nós que vimos aqui uma parlamentar chocada com a derrubada de árvores do balão de Dona Sara, né, podemos agora ver a recuperação do balão, devolvendo para a população de Brasília um ponto fundamental, que é um ponto carinhosamente adotado por todo o povo da nossa cidade. Em terceiro lugar, presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência para que seja colocado extra pauta na tarde de hoje os seguintes projetos do Executivo que já estão com sua tramitação concluída nas comissões. O primeiro projeto é o projeto 1883, de interesse da nossa CAESB. O segundo projeto é o PL 1872-2014, também, que autoriza o aumento de capital da CAESB. O terceiro projeto é o... Bem, o terceiro projeto é o PL 1820-2014. O quarto projeto é o PL 1638-2013. E o quarto projeto 1819-2014. E o sexto projeto, apelo número 57-2013. Esses foram projetos apresentados no Colégio de Líderes. Eu peço, portanto, a Vossa Excelência que possa incluí-los extra pauta. Esses foram os projetos de acordo de todos os líderes presentes na reunião. Muito obrigada.
Deputada Arlete, essa presidência não tem nenhuma dificuldade. Agora, é importante que acorde com os senhores líderes para que a gente possamos, nós parlamentares e essa casa, obter o coro para entrarmos em processo de deliberação. Sem o coro, não adianta essa presidência acolher esse ou aquele projeto. Eu encerro o comunicado de líderes, passando o comunicado de parlamentares. Convido a deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa, não se encontra. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu fiz um pronunciamento na semana passada sobre o pelo 57. Eu sei que há acordo por parte dos outros líderes para a votação desse pelo, mas eu queria fazer um apelo aqui à líder do governo, à deputada Arlete, porque no dia da votação desse pelo, eu sugeri que nós fizéssemos, inclusive, uma audiência pública. É um pelo que interfere diretamente nas administrações públicas, no servidor público, porque ele muda a conta hoje, senhor presidente, que é a somatória total por órgão. Então, será a somatória total de funcionários públicos do governo do Distrito Federal. Eu gostaria de pedir a retirada hoje da ordem do dia desse pelo, se for de acordo de todos os líderes.
Deputada Celina, essa presidência sugeriu que a deputada Arlete conversasse com os líderes no transcorrer desse momento de falações, para que, então, ao instalar o coro para a deliberação, possamos ir apreciando com prévio acordo de cada um dos colegas parlamentares. Convido a deputada Liliane Roriz, que não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra doutor Michel. Doutor Michel não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Joivale. Deputado Joivale não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputada Arlete Sampaio. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputado Evandro Garla. Evandro Garla não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Patrício, também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Rony Nehmer. Deputado Rony Nehmer também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Leite.
Presidente, eu não vou usar da palavra apenas um sinal, o de que recebi informações do nosso gabinete, que lá está em estudos o relatório socioambiental do Distrito Federal, que foi pedido pelo Centro de Ensino do professor Davi, aqui nominado pelo deputado Agaciel Maia. Então, eu precisava dar esclarecimento que o nosso gabinete responde a todas as correspondências. Eu sempre digo que nem sempre quem está do outro lado da linha gosta da resposta. Mas nós somos sempre muito francos, muito sinceros, né? E temos lado e assumimos as nossas posições de público. Mas respondemos sempre, né? E, então, eu fiquei preocupado, mas recebi, então, essa informação. Já tive com o professor Davi, que também me passou que o relatório pedido é de natureza técnica, por isso a necessidade do aprofundamento. Apenas isso, presidente, apenas essa satisfação à nossa sociedade. Obrigado.
Assumo a presidência e, dentro do comunicado de líderes, passo a palavra ao nobre deputado Wasni de Rouri.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da carreira da assistência social, da carreira socioeducativa, quero, nessa tarde, trazer aqui alguns registros. Em primeiro lugar, fazer um apelo à Secretaria de Educação e ao Conselho de Educação do Distrito Federal com relação ao pleito da Escola de Saúde de Planaltina, que reivindica a instalação do curso de Segurança do Trabalho e Controle Ambiental. Esta semana tive a oportunidade de conversar com o diretor da escola. O anseio daquela escola é extremamente grande para poder qualificar os estudantes que vão para o curso, os diferentes cursos de profissionalização ali oferecido pela Secretaria de Educação através da Escola de Saúde. Aproveito aqui também para saudar a presença dos alunos lá da Escola Classe Taguatinga, com o professor Davi, que desenvolve um projeto extremamente interessante de sustentabilidade, a despeito de que está aqui com outro projeto, que é o estreitamento dos alunos com a vida interna dessa casa. Cumprimento o deputado Arlete pelo apoio que vem dando a esses alunos ali da Escola Classe de Taguatinga. Senhor presidente, eu também quero fazer aqui um apelo já anteriormente colocado por Vossa Excelência e reforçar, até porque estive em visita, que é a Feira do Arapuanga. Eu até disse, deputado Agaciel Maia, que já havia visitado e que a Casa Civil fará uma discussão sobre esta matéria, a qual, inclusive, quero aproveitar que o senhor ou a sua assessoria participe dessa discussão, acompanhe a maneira como Vossa Excelência desenvolve o seu mandato, considero extremamente positivo o parlamentar que vai ao encontro da população, capta o anseio dela, a demanda dela e traz para o plenário desta casa. Eu quero dizer que considero extremamente importante, como foi dessa maneira que eu conheci o trabalho do deputado Alírio Neto ali no setor Águas Quentes. Antes mesmo de ser deputado, pude acompanhar as várias ações feitas e articuladas pelo deputado Alírio Neto ali naquela comunidade. Por isso, deputado, fui atrás do seu rumo e fui atrás também de levar alguns benefícios para aquela comunidade. Mas eu quero, nessa tarde, também cumprimentar aqui o administrador do Riacho Fundo 1, e também tive a oportunidade de conversar com o deputado Cristiano Araújo, que é a continuidade do trabalho de pavimentação ali da Granja Modelo, que é um distrito do Riacho Fundo 1, que não tinha um único asfalto, deputada Garcia Almada. Uma comunidade de mais de 30 anos, literalmente abandonado, onde mora aproximadamente 500 famílias. Um distrito bastante ocupado e que precisa do apoio dessa casa e o apoio dos senhores parlamentares. Foi nesse mesmo sentido que lembrei o administrador Arthur, que dando continuidade à gestão anterior do Adalto, que ele sucedeu numa segunda gestão no Riacho Fundo 1, pôde levar essa obra que está em curso nesse momento, que é a colocação ali do meio-fio após a implantação do asfalto. E ainda, deputada Gaciel, é extremamente importante destacar a conversa que temos tido com o Grupar e com a SEB no sentido de implantar, não por gambiarra como hoje existe, mas a rede efetiva da SEB na quadra 5 da mesma comunidade ali da Granja Modelo. Portanto, eu quero deixar esse apelo aqui ao governo do Distrito Federal e, por último, cumprimentar. É claro que a grande obra ontem inaugurada já foi aqui registrada do viaduto lá do aeroporto, mas eu quero trazer aqui, deputado Chico Leite, Vossa Excelência, que tem um apreço enorme pela área do patrimônio. Brasília tem três capelas históricas, que é a capela na Candangolândia, a capela São José Operário, tem a capela de São Sebastião no Paranoá e a capela também de São Sebastião, se não me falha a memória, de Planaltina, aonde os recursos, deputada Celina, e aqui eu quero lembrar, inclusive, que a deputada Eliana Pedrosa chegou e era presidente da Comissão de Economia, o deputado Agaciel Maia, fazer uma emenda na utilização dos recursos do Fundo de Habitação para que, então, pudesse, aí no caso da Capela de São Sebastião. Mas hoje o governo inaugurou, no último final de semana, nesse último final de semana, mais especificamente no dia 1º de maio, que foi o Dia do Trabalhador, a recuperação, a restauração da capela ali de São José Operário, na cidade da Candangolândia. E nesse final de semana, a deputada Arlete Sampaio, será inaugurado a capela do Paranoá e em seguida a de Planaltina. É, portanto, a recuperação de um patrimônio histórico extremamente importante, porque mexe com a autoestima da nossa população. Eu faço aqui um registro do trabalho da Secretaria da Cultura, como também daqueles que trabalharam para viabilizar, como a Secretaria da Habitação, autorizando o uso dos recursos do Fundo Habitacional, inclusive através de proposituras de parlamentares dessa casa. São esses os registros da tarde de hoje, deputada Gaciel Maia, mas não poderia encerrar a minha fala, deputada Gaciel Maia, pedindo a Vossa Excelência que dê como transcrito, autorize a transcrição nos anais da nossa casa, o comentário de domingo da jornalista Conceição de Freitas sobre o falecimento de Dom Tomás Balduino, um homem militante das causas do nosso país, principalmente pela reforma agrária e pela vida do pobre. Dom Tomás Balduino, que vivia na cidade de Goiás Velho, dedicou a sua vida por inteiro, deputado Wellington, em servir ao semelhante. Eu peço, portanto, nós vamos tentar em algum momento fazer uma homenagem a Dom Tomás Balduino, porque um homem que não tem limite de cidade, não tem limite de estado, é um homem identificado com a trajetória do povo brasileiro. Tive várias oportunidades de estar com Dom Tomás Balduino, deputado Paulo Roriz, e sempre Dom Tomás Balduino levantava a bandeira do menos favorecido. E eu não posso desconhecer a história deste homem que tanto engrandece o nosso país em trazer a lembrança desta casa à memória deste homem pela sua gigantesca contribuição para a sociedade brasileira e principalmente a população mais pobre do nosso país. Muito obrigado, deputado Garcia Maia.
Acato a sugestão de Vossa Excelência, solicito a assessoria da mesa que transcreva no pronunciamento de Vossa Excelência como anexo o artigo referido. Tenho a honra de devolver a presidência a Vossa Excelência.
Convido para fazer uso da palavra o deputado Washington Mesquita. Deputado Washington Mesquita não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Robério Negreiros. Deputado Robério Negreiros não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Alírio Neto. Deputado Alírio, abre mão, deputado, hoje não está bem de saúde. Convido para fazer uso da palavra o deputado professor Israel Batista. Deputado Israel Batista não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Olair Francisco. Deputado Olair Francisco não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra a deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão, por gentileza.
Senhor presidente, eu prestava bastante atenção, quero cumprimentar aqui a galeria, as duas carreiras que se fazem presentes aqui na Câmara Legislativa, nessa expectativa aí, que eu acredito que, né, são duas carreiras importantes, a carreira de Sinase, a carreira de assistência social também, mas nós sabemos aqui que tudo nessa casa funciona de acordo com o Colégio de Líderes, e não teve acordo no Colégio de Líderes, a líder colocou para votação e encaminhamento dos projetos. O que eu queria colocar hoje, presidente, inclusive pegando um gancho da fala de Vossa Excelência, que falou sobre a questão do Gama, do trânsito, né, daquela obra que está acontecendo. Eu queria pedir para o governo do Distrito Federal terminar a obra, porque inauguraram uma obra inacabada, Paulinho. Lá falta iluminação, né, o balão do aeroporto está lindo, mas a população que ainda se desloca do Gama para chegar ali pega um trânsito ainda terrível, presidente. Queria também aproveitar aqui a oportunidade, eu até coloquei aqui o pessoal da carreira que está aqui, eu coloquei que é muito ruim para nós que viemos aqui no plenário tá se posicionando, porque as pessoas acham que ou é a favor de uma carreira e é contra a outra, e aqui não tem isso, acho que todos os parlamentares querem a votação e o benefício das duas carreiras. A minha opinião pessoal é que ou o governo encaminha para votação ou ele retira de verdade, deixar a gente brigando aqui, entendeu? Ou ele retira e assume o ônus de retirar, porque ele deixar o projeto aqui e não querer votar e não mandar o outro também, então ninguém está feliz. Alguém em cima está feliz? Ninguém está feliz. Então, assim, só para terminar, presidente, eu queria colocar também, que eu acho que é importante fazer essa pontuação aqui, a carreira também de administrativos do DETRAN, hoje, presidente, ela tem a competência de fazer vistoria, deputado Alírio conhece muito bem essa carreira, os administrativos do DETRAN, e por um ato do próprio diretor do DETRAN, proibiu algo que é regulamentado na carreira deles, que é de ofício da carreira deles, que é fazer a vistoria, passando exclusivamente para os agentes, né, fazerem essa vistoria. Aqui o nosso pedido não é que os agentes não possam fazer, os agentes podem fazer, mas que os administrativos, que têm também essa competência, que fazem isso há anos no DETRAN, não sejam prejudicados de algo que é de sua carreira, que está regulamentado dentro da sua questão funcional, né? E eu acho que é importante a gente colocar isso. Nós precisamos de mais agentes na rua, nós temos administrativos suficientes, né, para colocar, para prestar essa ação aí de realmente fazer esse encaminhamento, que são as vistorias no Distrito Federal. Então, eu queria fazer esse apelo aqui ao presidente do DETRAN, que voltasse a carreira aí dos administrativos, que eles pudessem novamente fazer a vistoria. Eu acho engraçado, tem dias aqui, deputado Alírio, que um parlamentar vir na tribuna pedir para que o servidor público faça o que é direito dele é um absurdo. Não tem nenhum chefe de Estado, de poder, né, ou de órgão, seja o secretário, que pode delimitar a função administrativa. Então, administrativamente, o servidor dessa área administrativa, deputado Vasni, ele faz, é de ofício ele fazer a vistoria. Eu não sou contra que os agentes façam, mas vetar aquele servidor que faz aquilo, então há uma revolta muito grande nessa categoria, né? Eu estou no comunicado de parlamentares, mas eu quero depois, que o deputado Alírio conhece bem também sobre essa categoria, pedir, fazer um apelo aqui ao presidente do DETRAN. E se ele não nos atender, nós vamos aqui pedir uma revogação do decreto que foi feito aí no Diário Oficial por parte aqui dos parlamentares. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputada Celina Leão. Convido para fazer uso da palavra a deputada Gaciel Maia, o último inscrito. Deputada Gaciel Maia, por gentileza, por 5 minutos. Questão de ordem. Deputado, o senhor não se inscreveu, mas essa presidência vai lhe convidar. É porque essa aqui deve ser feita pela assessoria. Mas está escrito, eu chamarei após a palavra deputada Gaciel Maia, deputado Elton Luiz. Deputado Gaciel Maia, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nós temos alguns assuntos importantes aqui para serem votados, inclusive 2 projetos da CAESB, que são projetos que envolvem a manutenção, a estrutura e a continuidade dessa empresa estatal importante para Brasília. E nós temos mais 6 projetos. Ao contrário da deputada Celina, eu sou contra a retirada do pelo, tá certo? Eu acho que o que eu defendo a tese do que foi dito lá no Colégio de Líderes. Eu mantenho a minha palavra dentro do Colégio de Líderes. Nós temos que votar os projetos que estão aqui na pauta. Não é porque eu acho que o projeto ele tem que ser votado, ou para ser aprovado ou ser rejeitado. Né? O que nós precisamos fazer, eu acho que a tese está errada, porque se eu não concordo em votar um projeto, aí eu não venho votar os demais. Eu acho que os projetos, e eu falei isso para o deputado Herto também, são 6 projetos que estão pautados, e poderia votar também o projeto da socioeducativa e o governo. Poderia fazer a correção da assistência social. Não, eu sou contra a redução da hora, mesmo que vocês me vai, mas eu acho que poderia fixar a instrução, o pré-requisito de nível superior, mais para frente, porque atenderia vocês, não na totalidade, mas destravaria de maneira que atendesse tanto a socioeducativa como a assistência social, porque está criando esse impasse e determinadas matérias que são fundamentais para a infraestrutura e para a população de Brasília estão ficando embarreiradas, estão ficando travadas. Porque tem um grupo de deputados... Eu defendi essa tese no Conselho de Líderes, mas fui eu e o deputado Hélio, acho que nós teríamos que votar todos os projetos que estão prontos para ser votados. E cada deputado votar de acordo com sua consciência, sim ou não. Porque o projeto, quando é colocado em votação, ele pode ser votado, pode ser derrubado ou não. Então, nós temos hoje, nós estamos aqui em 8 deputados. Nós precisamos de 13 para ter um quórum mínimo. E se for para votar projeto de emenda à lei orgânica, nós precisamos de 16, que é a maioria qualificada que nós chamamos. E hoje é terça-feira. Nós precisamos dar andamento aos trabalhos sob pena de surgir novamente aquela tese de vá trabalhar, deputado, que fica muito mal para a gente. Então, eu queria reiterar, tá certo, aos colegas deputados, que quase na totalidade se encontram em plenários, tá certo? E também fazer novamente um apelo às lideranças. Se a deputada Celina é contra o pelo, eu acho que ela tem que voltar, votar contra. E os deputados que forem favoráveis, votem a favor. E assim sucessivamente. Então, eu acho que nós precisávamos, nós deputados, fazer essa votação. Pode ser favorável ao governo, pode ser contra o governo. Se o governo manda um projeto que não está bem estruturado, eu acho que, ao derrotá-lo aqui em plenário, mostra exatamente que ele precisa renascer de maneira adequada. Então, não há porquê. Eu acho que o subterfúgio da falta de coro, só quem perde são os deputados. Não tem, só tem perdedor aqui, porque perde o governo que não vota e perde os deputados porque são mal falados, porque não vêm trabalhar. Portanto, eu quero, senhor presidente, mais uma vez defender a tese de que todas as matérias que estão pautadas para serem votadas possam ser submetidas à votação, sendo elas vencedoras ou não, mas precisamos votar. Obrigado, senhor.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Questão de ordem, deputada Celina Leão, estou entendendo que é uma questão de ordem, Vossa Excelência. Bastante. Deputada Celina Leão, por gentileza.
Deputada Gaciel, eu tenho... É muito engraçado o governo, porque muitas vezes ele tem acordo para votar o pelo, mas não tem acordo para votar a carreira. Então não dá para ter dois pesos e duas medidas. Eu voto pelo, vocês votam a carreira? Eu voto pelo, mas se votarem a carreira também.
Obrigado, deputada Celina Leão. Eu convido o deputado, encerrado o comunicado de parlamentares. Convido o senhor deputado. Oi? Perdão, deputado. Deputado Elton Luiz, perdão. Só um minuto. Só um minuto. Deputado Elton Luiz, por gentileza, por 5 minutos.
Sim, Chico.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Bom, presidente, eu quero começar aqui trazendo uma enorme preocupação, que não é só minha, mas de todos os parlamentares dessa casa. Esse impasse já começa a criar prejuízo para o Distrito Federal, para a sociedade de Brasília. Nós temos dois projetos extremamente importantes, que é o projeto da CAESB. Nós temos, inclusive, aqui, quero dar o nosso abraço ao presidente da CAESB, que já está aqui há alguns dias, ao secretário-geral, o Otto e ao Zé Lopes, que estão aqui, toda a sua equipe, tentando encontrar uma saída para que a gente possa, enfim, votar projetos que, em última instância, quem vai ter o prejuízo é a sociedade. Não são eles enquanto gestores, não. É Brasília que vai ter prejuízo. Então, nós temos que resolver esse impasse. Nós temos que sair desses acordos infinitos e chegar a uma solução. Nós temos que chegar a uma solução. E aí eu quero deixar bem claro, se não é prioridade do governador Agnello, e eu acho que é, porque esse projeto está aqui há mais de um mês, se não fosse, por que que ele não retirou esse projeto da casa? Não retirou porque é prioridade. Porque é prioridade. Porque é importante para o governo. Mas aí, presidente, eu quero propor aqui...
Companheiros, companheiros, eu peço a compreensão de vocês, eu peço a compreensão de vocês, há um parlamentar na tribuna e espero que ele possa concluir a fala dele. Por gentileza, deputado.
É, presidente, é da democracia. Bom, presidente, para concluir, então, olha só, acho extremamente importante que a gente tenha um encaminhamento e queria propor aqui aos deputados que a gente fizesse o seguinte, deputada Celina, por exemplo, que tem demonstrado enorme empenho em resolver isso, que ela pudesse colocar na comissão dela para votar amanhã. Eu tenho o compromisso do deputado Rony Neme, que ele coloca em votação e a gente coloca na CCJ. Amanhã a deputada Arlete, 11 horas, tem uma reunião com o secretário Vilmar, não é isso, deputado? Na tentativa de encontrar, enfim, uma saída. Também reconheço o empenho da senhora, como líder do governo, como deputada, em achar uma saída. O que nós não podemos mais é ficar enrolando. E nós, deputados, estamos sangrando. Nós estamos sangrando. Então, presidente, se a gente pudesse...
Deputada... por favor, deputado Hélio, por gentileza.
Então, como foi proposto no Colégio de Líderes, então que as três comissões votem o projeto 1851, a deputada tem essa reunião e amanhã nós, deputados, venhamos para essa casa para poder votar esse projeto. Volto a dizer, o que não dá mais é para a gente continuar protelando uma discussão que no executivo já foi exaurida. Ela precisa ser exaurida nessa casa. Então, é importante que nós façamos a nossa parte. E como disse bem o vice-presidente dessa casa, o deputado que for contrário, que vote contra. O deputado que for favorável, que vote a favor. Eu vou votar a favor. Eu já tenho a minha convicção.
Conclui, deputado.
Deputado. Deputado, por fim. Deputado, por fim.
Por gentileza, por gentileza. Deputado, é. Conclui, deputado. Olha, se não for possível, nós vamos suspender a sessão. Vamos ter que suspender a sessão, porque, infelizmente, não estamos tendo condições de garantir a manifestação dos senhores parlamentares. Eu peço a compreensão de vocês. Há uma proposta de acordo para construir um acordo. Deputada Wellington apresentou uma proposta. Deputada Arlete e o deputado Chico Vigilante vão analisar. Então, eu peço, deputado Wellington, por mais um minuto, conclua sua manifestação.
Presidente, eu vou concluir até com uma outra matéria. Vou ter que ser muito cuidadoso, apesar de eu estar recebendo aqui denúncias que eu entendo muito grave, e é claro, a gente tem que apurar, mas eu estou recebendo, não é a primeira vez, denúncias de servidores da Secretaria de Fazenda com relação a perseguições e assédio moral, em especial aqueles que foram contemplados com uma lei 4.751, salvo engano, 4.717 de 2011, essa casa votou e aprovou. A partir daí, os servidores passaram a ser perseguidos. E eu acho que é hora, não é a primeira vez. Já conversei com o nosso governador, já conversei com o Willem, pedindo para que se tome providências. Eu acho que caso essas providências não sejam adotadas, o secretário de Fazenda tem que ser convocado a essa casa para dar explicações, porque não se admite hipótese alguma que se persiga servidores. Porque isso não pode sair em qualquer instância. Então, quero pedir ao senhor presidente, vou encaminhar para o senhor essas acusações gravíssimas para que o secretário de Fazenda tente encontrar uma solução, porque senão, na próxima sessão, eu tenho uma nota de repúdio em mãos, vou lê-la, não hoje, até porque o meu tempo não permite, mas é importante que a Secretaria de Fazenda sente com os servidores e acabe com essas perseguições inadmissíveis com os servidores que ajudam a construir Brasília, porque é uma das carreiras mais importantes, inclusive, da qual o senhor faz parte. Então, esses servidores precisam, têm que ser tratados com respeito. E nós vamos fazer com que esse respeito exista. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Elton Luiz. Eu quero pedir, só um minutinho, deputado Alex Francisco. Eu quero pedir atenção da nobre deputada Arlete Sampaio, deputado Chico Vigilante, deputada Celina, deputado Paulo Roriz. Há uma proposta de encaminhamento para um acordo da matéria 1851. E o deputado Wellington apresentou na tribuna que vai na mesma direção proposto pelo deputado Chico Vigilante, que é que as comissões apreciem a matéria e também
Deputado, eu estou tentando reproduzir aquilo que foi manifestado no Colégio de Líderes. Eu não estou inventando. Os outros colegas que me corrijam. Há uma manifestação da deputada Arlete Sampaio de ter uma conversa com o secretário Vilmar Lacerda, assim acertado pelo telefone pela manhã, ou melhor, no início, lá na reunião do Colégio de Líderes. Eu peço, portanto, a atenção dos senhores deputados se há possibilidade de se fechar um acordo em cima desses pressupostos. Deputado Chico Vigilante, está inscrito. Senhor. Deputado Chico Vigilante. Antes, porém, deputado Chico Vigilante, me perdoe, deputado Olay Francisco, por gentileza. Chico, só um minuto.
Senhor presidente, a minha questão de ordem... senhor presidente, é em cima do pronunciamento do nobre deputado Wellington Luiz, que eu tenho um carinho enorme. Ele diz que passa para as pessoas que nós estamos querendo enrolar. E jamais eu seria um deputado para enrolar as pessoas. Eu estou pronto aqui para votar agora, amanhã ou em qualquer momento.
Obrigado, deputado. Deputado Chico Vigilante, por 5 minutos.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, tão somente então para aqui apresentar minhas desculpas, não foi isso que eu tentei, viu, deputado Olaí? Até porque eu conheço o empenho, né, a sinceridade e o compromisso desses deputados. Em nenhum momento foi essa a minha intenção, mas eu digo a questão de estar protelando, a categoria está aqui há muitos anos. Jamais dizer qualquer colega, e aí estou aqui há 4 anos, todos me conhecem, sabem o respeito que eu tenho por todos os companheiros, então eu reconheço a honestidade e o compromisso dos deputados. Então minhas desculpas, viu, deputado Olaí?
Obrigado, deputado Wellington, deputado Alírio Neto.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
A questão de ordem no regimento, no artigo 118, ele é muito claro. A gente tem que pedir a questão de ordem para falar sobre a questão do regimento. Quer dizer para Vossa Excelência que, desde que eu retornei, eu tenho percebido que as sessões não têm começado no horário marcado, que é às 15 horas. Eu tenho estado todos os dias aqui às 15 horas. O senhor pode perguntar ao servidor, ele faz questão de chegar no horário.
Eu verifiquei.
E quero deixar claro ainda essa questão de ordem para isso. Para que a gente pudesse... Se nós queremos votar, a primeira coisa que nós temos que fazer é chegar no horário, fazer o uso da palavra no momento correto, para dar tempo de votar. A segunda questão, segundo item que eu queria salientar, senhor presidente, é que o fato do processo legislativo nos permitir um debate é exatamente para o engrandecimento da proposta. Não significa, quando se tira o quórum, que se não tem um debate aqui em plenário, que isso não ocorra nas entranças dessa casa. Isso tem ocorrido, como Vossa Excelência colocou, no Colégio de Líderes, até para que a gente possa chegar a uma melhor proposta. De fato, e aí eu quero deixar claro aos colegas que estão aqui, que são servidores públicos, como eu, concursado, que esse projeto tem sérios sinais de demagogia, porque beneficia um segmento e prejudica outro. Agora, por outro lado, não existe limão que não possa se transformar na limonada. Nós temos que fazer dessa proposta, que começou de forma demagógica, um ganho, não só para um segmento, mas para todo o segmento. É essa a proposta que nós temos que ter. Obrigado. Aqui na casa.
Deputado Alírio Neto, eu peço a atenção de Vossa Excelência, antes de passar a palavra ao deputado Chico Vigilante. Essa presidência chegou aqui, de fato, às 15 horas e 45 minutos. Tive que suspender por absoluta falta de todos os deputados. Eu, naturalmente, cheguei um pouco atrasado, apesar de ter estado às 14h30 horas no horário da reunião de líderes. E a reunião de líderes aconteceu.
De fato.
Só um minutinho, deputado, estou falando. Ele iniciou-se a reunião de líderes, infelizmente, às 15 horas, quando nós conseguimos quórum na reunião de líderes. Essa presidência, inclusive, foi extremamente indelicada com os colegas, deixei eles sentados na mesa e procurei me dirigir ao plenário, tão logo encerrou os assuntos que foram debatidos. Então, eu peço desculpa, Vossa Excelência, do ponto de vista regimental, está correto, mas essa presidência foi absolutamente precisa no tema, no tempo assim conferido pelos colegas que compõem o Colégio de Líderes. Eu até peço o testemunho dos colegas.
Se eu concluir minha questão de ordem, então acho que eu não fui. A comunicação realmente tem essa dificuldade. Eu não tenho intenção, em nenhum momento, de contestar a presidência. Eu sei que, nesse momento, como hoje, a gente tinha reunião de colégio de líderes, tanto que eu cheguei aqui e fiquei aguardando, eu mesmo não consegui chegar a tempo da reunião de colégio de líderes, até porque eu queria sugerir, Vossa Excelência, que essa reunião não fosse no dia das reuniões de plenário, porque o plenário é pleno. Não pode ter outra reunião de nenhum outro setor, de nenhum outro colegiado, quando tiver o horário da sessão prevista na sessão ordinária que está no regimento. Mas isso a gente sabe que é o processo democrático. O que eu quero colocar...
Se Vossa Excelência não se importar, a gente pode colocar na próxima reunião de líderes. A presidência não escolheu.
Não é sobre esse... Essa minha discussão não é sobre isso. É exatamente todos os outros dias que nós temos. Porque se há a decisão de se votar qualquer projeto, é muito fácil nós fazermos o discurso. Eu tenho tranquilidade para falar isso. O que é importante, se nós temos essa decisão, e se os colegas têm essa decisão, é chegar no horário para que a gente faça essa discussão. Eu não digo, e volto a afirmar, que tenho tranquilidade em discutir o projeto. Sempre disse que esse projeto tem indícios claríssimos de demagogia e indícios de inconstitucionalidade. Agora, sempre disse que estarei sempre ao lado dos servidores públicos e que esse limão pode virar uma limonada. Agora, para isso, nós temos que estar aqui, fazer o debate e disposição de fazer a discussão política, o que, infelizmente, nem todos os companheiros têm aparecido aqui para isso. Não era obrigado, com a crítica deputado. À presidência, ao contrário, Vossa Excelência tem conduzido de forma muito democrática essa casa.
Muito obrigado, deputado Alírio Neto, por gentileza, deputado Chico Vigilante, por 5 minutos.
Senhor presidente, eu acho, e tenho certeza em afirmar, que a primeira pergunta que há de se fazer aqui, deputada Arlete, Vossa Excelência, que foi secretária de Ação Social do Distrito Federal, é a quem interessa a divisão dessa categoria. Há de se perguntar também... Há que se perguntar também por que da intolerância daqueles que não querem ouvir quem é contrário. Por que da intolerância daqueles que não querem ouvir quem é contrário? Aqui está o retrato. Fitas separando trabalhadores que são de uma mesma carreira. Trabalhadores que são do mesmo segmento. Trabalhadores que têm como obrigação fazer o atendimento.
Deputado Chico, me dê uma palavra. Eu quero pedir silêncio. Silêncio dos companheiros que visitam essa casa, que a presidência informou há pouco. Se não houver condições de trabalhar, nós suspenderemos a sessão. Deputado Chico Vigilante, continue.
Portanto, senhor presidente, eu tenho sido claro. Quem pauta projeto nessa casa, projeto do governo, é a líder do governo. E a líder do governo não vai pautar esse projeto enquanto não tiver entendimento. Quem pauta é a líder do governo. Eu sou líder de uma bancada. E a nossa bancada, bancada do Partido dos Trabalhadores, não está de acordo com a votação nesse momento, da maneira que está colocada. Portanto, cabe e mais. O governador me disse.
Essa presidência pede licença, deputado Chico Vigilante, suspende a sessão por 10 minutos.
Não me esqueça de novo.
Eu quero pedir aos colegas que eu vou ter que encerrar a sessão por falta de condições de trabalho na tarde de hoje. Eu lamento, mas a ordem é algo fundamental para o devido funcionamento e respeito de diferentes opiniões. Essa casa é uma instituição que as opiniões devem ser respeitadas. As opiniões devem ser respeitadas. Portanto, está suspensa essa sessão até que tenhamos condições de retornar ao seu devido funcionamento. Eu quero informar a todos, reabrindo a sessão, que a qualquer outra interrupção, eu vou cancelar essa sessão. Deputado Chico Vigilante, por gentileza, retornando 5 minutos de Vossa Excelência.
Portanto, senhor presidente, nós temos garantido aqui o quórum a cada momento. A verdade é que esse projeto não tem entendimento para ser votado do jeito que está. A verdade é que esse projeto precisa ser debatido nas comissões e debatido com profundidade. Inclusive com audiências públicas. Esse projeto, e as pessoas informam mal para os que estão criticando aí, esse projeto tem 23 emendas que os deputados aqui, a maioria, não conhece. Esse projeto não tramitou nas comissões. E é uma prática nossa de não votar projeto aqui que não tenha tramitado nas comissões. Eu sempre disse, presidente Osni, vou repetir aqui, eu tenho convicções e convicções fortes. Eu tenho decisão. Eu tenho clareza no que eu falo. Primeiro, eu sou um deputado, deputado Chico Leite, que eu não tenho medo de vaia. Porque eu uso a tática do Nelinho. O Nelinho era acostumado a ser vaiado por 90, 100 mil no Mineirão. E aí, quando ele virou deputado estadual, tinha uma galeria com 200 pessoas vaiando ele. Ele disse que era acostumado a ser vaiado por 90 mil. Eu não voto, não faço política. Não faço política buscando esse ou aquele voto. Eu faço política por convicção. A concepção desse projeto está errada. A maneira com que foi elaborado está errado. A maneira com que não foi discutido com as carreiras como um todo. A maioria dos deputados que eu converso aqui não querem se expressar publicamente, mas não estão de acordo em votar o projeto. Portanto, vamos votar efetivamente o que tem acordo, que é os projetos da CAESP. E esse projeto não tem acordo para votar hoje e não tem acordo para votar amanhã. O nosso entendimento é que o governo, que foi quem criou esse imbróglio, não fui eu, não foi a deputada Arlete, e olha que eu sou o principal defensor desse governo aqui nessa casa. Agora, deputado Paulo Rorim, não fui eu que criei esse imbróglio. Não fui eu que criei esse imbróglio. Não fui eu que pedi para ver esse imbróglio. E no caso de votar contra, se botar em plenário, nós vamos derrotar. Nós temos voto para derrotar o projeto. Na hora da verdade, nós temos voto para derrotar o projeto. Portanto, o mais importante é as pessoas acalmarem. Todas as comissões estão aí. Convoca as audiências públicas. Esse projeto não tem prejuízo nenhum em levar mais uns dias para ser votado. Não vai dar prejuízo a ninguém. Convoca as audiências públicas, chega no entendimento e a gente vota. Porque é o seguinte, presidente Osni, o governo passa, a carreira fica, o governo passa, a assistência social fica. E eu, deputada Liliane, estou preocupado é com a assistência social, estou preocupado é com o que vai ser feito no futuro, no atendimento do pessoal que precisa efetivamente ser atendido. Portanto, repito, não tem acordo, não tem clima para que seja votado agora.
Muito questão obrigado. De ordem, senhor presidente.
Deputado, questão de ordem. E em seguida, deputado Cláudio Abrantes, para encerrar, comunicado de parlamentar. Deputado Cláudio Abrantes, já peço para ficar na tribuna. Questão de ordem, deputado.
Senhor presidente, nós temos a clareza de que quem pauta os projetos do Executivo é sim a líder do governo. Agora, temos que lembrar que aqui tem uma presidência, e essa é a prerrogativa do presidente colocar em pauta para votar.
Obrigado.
Temos que lembrar, e aí a gente tem que deixar bem claro, e é isso que a gente está dizendo o tempo todo. Eu, com todo respeito que tem um deputado tico vigilante, eu vou divergir dele. Eu acho que a maioria dos deputados são favoráveis a esse projeto. Agora, como é que a gente vai saber isso? Votando! É votando! E aí, eu vou propor ao deputado tico vigilante que tem certeza absoluta que a maioria dos deputados são contrários, que vai derrotar o projeto, então que o projeto seja colocado em pauta para votar. Vai.
Obrigado.
Então, somente.
Deputada Celina Leão.
Presidente, o que eu acho que está acontecendo aqui nessa tarde é uma falta de cumprimento de acordo do governo do Distrito Federal, que prometeu mandar, até ontem, era para ter chegado a carreira deles. E não chegou. E não chegou, presidente. Então, eu acho que a gente precisa de um cumprimento dos acordos que são firmados nesse plenário. Ou o governo é irresponsável,
obrigado,
ou a liderança do governo é irresponsável.
Eu quero lembrar aos senhores colegas deputados que eu tenho procurado respeitar as intervenções, inclusive de líderes, de cada um dos senhores parlamentares, inclusive quem não se inscreveu, eu procuro inscrever. Mas o deputado Alírio, inclusive, nos chamou a atenção. Ao se referir a uma questão de ordem, cite-se o artigo. Nós não podemos utilizar um instrumento que tem uma finalidade para atingir outra finalidade. Acho que a gente tem que saber ouvir as opiniões diferentes e poder aferir na votação. Não simplesmente nos degladiamos entre nós. Deputado Cláudio Abrantes, por gentileza, por 5 minutos. Deputado Olair Francisco, por gentileza, questão de ordem.
Senhor presidente, há pacificação na questão do ECAESB. Aí é possível a gente colocar em pauta, após o pronunciamento do nobre deputado Cláudio Abrantes,
há os projetos da ECAESB? Toda a possibilidade, deputado. Agora é importante que os deputados estejam no plenário.
Nós estamos em plenário,
obrigado,
presidente.
Obrigado, deputado. O deputado Cláudio Abrantes, por gentileza, por 5 minutos, o último inscrito.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na verdade, em que pese a gente ter uma discussão acalorada sobre essa temática dos ATRS da assistência, eu venho à tribuna hoje. Bom, antes quero só fazer um senão. Quero fazer aqui, eu não sei se foi essa a intenção da deputada Celina, mas quero dizer claro aqui que eu não considero a liderança do governo irresponsável. Pelo contrário, eu acho que a deputada Arlete é uma pessoa de tremenda responsabilidade e já deu demonstração disso para Brasília e para o Distrito Federal. Eu ouvi, deputada, a senhora... Não, não é questão de surdez, eu acho que a gente tem que acalmar. A senhora pode pegar as notas taquigráficas que Vossa Excelência disse. Ou o governo é responsável, ou a liderança do governo é irresponsável. É o que está... Então, eu não posso concordar que dizer que a liderança do governo é irresponsável, porque está depositando a deputada Arlete. E aí eu não concordo. Depois a senhora pode esclarecer, até interessante, que fica bom a senhora esclarecer, dizer que não é a liderança do governo irresponsável. Eu acho que nós temos condições de construir, sim. Não pode ser isso, essa situação, um duelo entre duas categorias. Não se pode fazer isso. Não se pode pensar em uma... Eu gostaria de falar. Não se pode pensar em uma disputa para um lado e para o outro. Então, nós temos que fazer a construção para que seja respeitado o que está posto e o que está por vir. Temos que ter que trabalhar nisso e ter essa consciência de acalmar, de ter tranquilidade e serenidade para ver que nós estamos lidando com carreiras, estamos lidando com pessoas e, principalmente, estamos lidando com algo que vai direto, agir diretamente na sociedade e que é, inclusive, tema do meu pronunciamento hoje. Eu quero aqui fazer um lamento, até porque foi algo próximo, e tem a ver, eu acho que já foi falado aqui hoje, deputado Vazni, presidente, da tragédia que aconteceu em nossa cidade, na cidade que eu moro, em Planaltina, da morte do professor Guilherme Moura de Jesus. Eu quero fazer aqui, realmente é um momento muito triste. Triste porque perdemos uma pessoa do nosso convívio, uma pessoa extremamente querida, educada, que só fazia o bem, um jovem sonhador, dedicado à vida. E, por isso, a gente tem que valorizar muito a vida, porque a vida, ela pelo menos nesse plano, deputada Liliane, não é eterna, e a gente tem que valorizar muito. E por uma banalidade, um garoto de 11 anos de idade, deputado Chico, tirou a vida de um... E aí a gente fica a pergunta. Hoje existe uma discussão acalorada sobre a questão da maioridade penal, vamos baixar. Quando tem uma situação dessa, a gente vê a luta contra a impunidade, e eu sou contra a impunidade também. Não vamos defender em hipótese nenhuma a impunidade. Mas a gente tem que pensar no nosso país e no Distrito Federal, porque um garoto de 11 anos de idade não está com um lápis na sua mão, uma caneta, um livro, um caderno. Por que que esse jovem, por que que esse garoto fez chegar à mão dele um revólver? Que dramaticidade é essa que existe no nosso país, que a gente tem que fazer uma discussão da impunidade para um garoto de 11 anos? E eu acho que é algo que nós, parlamentares, as categorias que tratam diretamente do tema, a sociedade como um todo, tem que fazer uma análise clara do que espera o futuro para todos nós. Eu não posso dar a parte, infelizmente, me perdoe, deputada Liliane, eu acho que na questão de ordem é só para falar, mas, e aqui não é um jogo de governo, de ser governo ou não, porque se nós formos ver, essas tragédias são sucessivas no governo de qualquer partido, deputado Alírio. Vossa Excelência que trabalha com esse tema de uma maneira tão firme contra as drogas. Então, hoje, se isso está acontecendo em todo canto do país, e essa discussão, eu lembro, eu e o deputado Alírio, quando militávamos contra o desarmamento, e hoje você vê como pode, eu fico até hoje, até esse momento, eu estou em estado de choque, porque não sei como é que nós, todos nós, deixamos chegar a este ponto da gente perder uma vida como o Guilherme, e principalmente perder essa vida porque um jovem, um garoto, uma criança. O Guilherme dava aula para minha sobrinha tem 12 anos. Esse garoto poderia ser aluno dele, deputada Celina, e ele não estava com um livro na mão, ele estava com um revólver. Então, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer sem esse calor, né, que a gente viveu pela perda do Guilherme ou de outros tantos que acontecem, mas de ter uma solução não pontual, de dizer assim, vamos reduzir, vai resolver. Não uma decisão ou uma reflexão que atinja este momento por causa da morte do Guilherme, mas sim um trabalho, um esforço coletivo, apartidário, de fortalecer a educação, de fortalecer a cultura, para que esse jovem esteja dentro de uma escola e não na rua com um revólver na mão. É isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Encerrado o comunicado de parlamentares. Entraremos questão de ordem, deputada Liliane Roriz.
Gente, eu também lamento muitíssimo, deputado Cláudio Abrantes, pela morte do professor Guilherme. Mas eu gostaria de lembrar, senhor presidente, que eu fui uma das primeiras pessoas a iniciar um programa que se chamava Esporte à Meia-Noite e que começou em Planaltina. E foi um projeto que teve... um projeto maravilhoso, que teve reconhecimento da sociedade. Infelizmente, esse projeto não existe mais. E quem se lembra desse projeto, alguns de vocês devem se lembrar desse projeto, onde essas crianças que iam para as escolas e praticavam esporte à noite. É lamentável a gente ouvir essas notícias e saber que Brasília está refém desses jovens com mentes desocupadas. Eu não sei por que motivo este projeto, neste governo, acabou. Tanto o esporte à meia-noite, como o Picasso não pichava. Nossas cidades estão cada vez mais feias, mais descuidadas, porque só tem pichações nas questão nossas cidades. Ordem. Então, o senhor me desculpa, muito obrigada pela obrigado, essa questão deputado. De ordem, mas eu queria fazer esse registro.
Obrigado, deputada Liliane Roriz. Solicito aos senhores deputados, faça questão de ordem colocada pela deputada Arlete Sampaio. Essa presidência encaminhará preliminarmente os itens extra-pauta, que são os projetos de lei 1872-2014 e o projeto de lei 1883-2014. faça uma consulta aos senhores parlamentares, se há concordância, porque retornaremos à pauta normal da sessão ordinária prevista já de posse dos senhores deputados. A concordância, não havendo manifestação contrária, entendo que há concordância. Solicito, senhor secretário, questão de ordem, deputado? Desculpe, deputada.
Regimentalmente eu fui citada. Eu só gostaria de esclarecer, senhor presidente, pela citação do deputado Cláudio, que eu sequer citei o nome da deputada Arlete. Citei a liderança do governo e citei o governo do Distrito Federal. Da terra onde eu venho, a palavra vale, senhor presidente. Então, o governo se comprometeu, sim, a mandar um outro projeto. E eu participei de quase todas as reuniões. Então, é muito engraçado quando a gente faz essa cobrança aqui pública, né, que deveria ser feito, porque há, sim, uma responsabilidade por parte do governo, ou por quem o representa, é ser colocada de uma forma de tentar distorcer o discurso da gente. Então, isso eu não admito, por isso que eu falei que ele precisava de realmente escutar o que eu falei. E ele não, se escutou, ele não compreendeu. Então, eu quero explicar a ele a minha cobrança, que foi pública, porque o governo se comprometeu e não cumpriu o que prometeu.
Obrigado, deputada. Deputado Cláudio Abrantes, por gentileza.
Senhor presidente, eu não vou entrar nesse debate, até porque eu vi muito bem, entendi, está nas notas taquigráficas. A minha questão de ordem, outra questão, Vossa Excelência falou da pauta, eu pedi na última sessão, infelizmente nós não tivemos quórum, sobre o PDL do fotógrafo Fontinelli, de pós-morte. Então, se Vossa Excelência, se houver oportunidade, eu gostaria de colocar, Vossa Excelência colocar na ordem.
Eu farei a consulta aqui à assessoria, para que verifique a inclusão da matéria na ordem do dia. Deputada Arlete Sampaio.
Embora a polêmica se coloque em termos da liderança do governo, quero explicar que todos sabem aqui, eu justifiquei a minha ausência nas sessões da terça e da quarta-feira em função de um casamento de uma parente da minha que eu tinha que ir.
Eu dei a notícia.
Então, eu sequer estava presente quando essa promessa foi feita. Portanto, não tenho nada a ver com o que aqui foi colocado.
Obrigado, deputada. Deputada Lívia Neto. Pois não.
Senhor presidente, sugiro que o senhor faça a chamada para a conferência de quórum. Ou tem ou não tem quórum para votação.
Deputado, é prerrogativa de Vossa Excelência inquirir à presidência tal solicitação. Se não houver quórum, naturalmente, nós não iremos votar. Mas se Vossa Excelência entende que tem que fazer a ferição de quórum, solicito, deputada Graciel Maia, que faça a chamada nominal dos senhores deputados.
Lista de verificação de presença dos deputados. Deputada Garcial Maia, presente. Deputada Lírio Neto, presente. Deputada Arlete Sampaio, presente. Deputada Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputada Celina Leão, presente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale, presente. Deputada Liliane Roriz, presente. Deputado Alaí Francisco, presente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Austin Mesquita, ausente. Deputado Elton Luiz, presente. Deputado Asni de Rouri, presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
A quórum, com 13 parlamentares presentes e 11 ausências.
Deputada Eliana Pedrosa, de ausente para presente. Portanto, senhor presidente, 14 deputados
presentes. 14 parlamentares presentes, 10 ausências, a quórum para deliberação. Havendo já acordo das lideranças, passaremos, solicito o senhor secretário, que faça a leitura do primeiro item extra-pauta.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado.
Presidente, em vista do que foi dito aqui, né, pela liderança, pelo deputado Chico Vigilante, que não há acordo com relação às comissões, queria solicitar a vossa excelência, se for possível, claro, que inclua o projeto, o PL 1851, na pauta para votação.
Deputado, essa presidência, nesse momento, ela está chamando os dois itens, isso não significa que os demais itens não serão chamados. Nós estamos apenas com isso, dando a oportunidade para os próprios deputados virem ao plenário. Ainda há um longo tempo o dia de hoje.
Muito obrigado,
solicito,
presidente.
Obrigado. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 1.
Itens extra pauta da sessão ordinária de terça, 6 de maio de 2014. Item 1. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1872, de 2014, de autoria do projeto executivo, que autoriza o aumento de capital da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESP.
Tramitação concluída. Discussão do projeto de lei 1872-2014 em primeiro turno. Em discussão.
Não tem quórum, senhor presidente. Queria que o senhor...
Deputada, nós fizemos a conferência, então, o regimento então, estabelece um prazo de uma conferência de quórum para a próxima. Se não me engano, é de 30 minutos. Acabamos de fazer a conferência, deu 14 parlamentares chamados pelo deputado Agaciel Maia.
Quer dizer?
Desculpa, deputada, a quórum foi chamada e a quórum. Desculpa. Em discussão, projeto de lei 1872-2014, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, votação, permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado. Em primeiro
votação
turno.
Nominal. Tem 11. Votação nominal. Queria votação nominal.
Deputada Eliana Pedro. Essa presidência, atendendo uma solicitação do deputado Alírio Neto, antes de encaminhar a votação, fez a ferição do quórum. O quórum contava no momento, eu peço a lista de presença dos senhores deputados. Vou repetir cada um que foi anotado. Presidente, nós tivemos a presença aqui no momento da chamada. Deputada Gaciel Maia, deputada Alírio Neto, deputada Arlete Sampaio, deputado Benedito Domingos, deputada Celina Leão, deputado Chico Leite, deputado Chico Vigilante, deputado Cláudio Abrantes, deputada Eliana Pedrosa, deputado Joi Vale, deputada Liliane Roriz, deputado Olair Francisco, deputado Wellington Luiz e deputado Asni de Rouri. 14 votos conforme deputado Agaciel Maia registrou. Portanto, essa presidência, ao encaminhar a votação, foi sobre um prévio entendimento da aferição de quórum. Infelizmente, no momento que foi feito o levantamento da chamada dos senhores parlamentares, no momento da votação, apenas 12 parlamentares se encontravam presentes. Agora três. Eu vou pedir, então, para tirar qualquer dúvida, a chamada nominal dos senhores e senhoras deputados.
Senhor presidente, questão de ordem.
Não há questão de ordem nesse momento. Já chamei a questão de votação, deputado Chico Vigilante. Peço a sua compreensão.
Senhor presidente, eu estou pedindo exatamente que seja procedida a votação nominal.
O presidente já encaminhou isso, deputado Chico Vigilante.
Como voto, deputado Agaciel Maia? Voto sim.
Convoco o deputado Alírio. Deputado Alírio. Vota sim. Deputado Arlete Sampaio. Sim. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Vota sim. Deputado Chico Vigilante. Vota sim. Deputado Cláudio Abrantes. Vota sim. Deputado Doutor Michel. Deputada Eliana Pedrosa. Vota sim. Evandro Garla. Deputado Joey Vale. Sim. Deputado Alain Francisco. Deputado Alain Francisco. Sim. Deputado Patrícia, ausente. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Professor Israel. Deputado Roberto Negreiros. Deputado Rony Nemer. Deputado Austin Mesquita. Deputado Elton Luiz. Vota sim, deputado Asni, vota sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Eu não ouvi o senhor me chamando.
Deputada Liliane Roriz.
Sim.
13 deputados. Prova e passa por aqui.
Com 13 votos favoráveis e 11 deputado Cristiano Araújo vota sim, portanto há 14 votos sim e 10 ausência. Solicito ao seu secretário que faça a chamada do segundo item extra pau. O projeto de lei número 1872/2014, de autoria do Poder Executivo, está aprovado em primeiro turno com 14 votos favoráveis e 10 ausência. Solicito ao senhor secretário que chame o segundo item extra pau.
Item 2, votação. Item 2, votação em primeiro turno do projeto de lei 1883/2014, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 5.198, de 9 de outubro de 2003, que autoriza o Poder Executivo a prestar contra-garantia oferecida pela União para operação de crédito externo a ser realizada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESP, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e outras providências.
Tramitação concluída. Em discussão, projeto de lei 1883/2014, em primeiro turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Senhores deputados, favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 14 senhoras e senhores deputados.
Questão de ordem, senhor
presidente. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Eu queria pedir aos socioeducadores para respeitarem o trabalho da casa. Por favor, senhores socioeducadores,
respeitem o trabalho da casa. Eu vou dizer aos senhores, deputada Arlete Sampaio, eu quero, como nós já dissemos, dessa forma não há possibilidade de avançar qualquer negociação. A presidência não encaminhará nenhuma discussão da matéria enquanto houver essa resposta dos senhores servidores socioeducativos. A presidência não encaminhará, mesmo havendo acordo, essa presidência não encaminhará.
Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem.
Deputado Wellington.
Senhor presidente, eu sei que o regimento determina que a gente se dirija diretamente ao senhor, mas eu queria pedir encarecidamente para essa carreira de lutadores que de fato têm razão no que estão fazendo. Mas aí, agora é um pedido meu a vocês, eu sou testemunha da luta de vocês, mas que é extremamente importante. Mas aí, presidente.
Vamos garantir a fala do deputado.
Mas tem que haver respeito dos dois lados.
Obrigado, deputada Garcia. A presidência está com o deputado.
Então, presidente, eu gostaria de pedir para os companheiros um voto de confiança. Nós estamos construindo uma saída. Tem que votar o projeto de vocês, sim. Agora é fundamental. Olha só, por gentileza. Olha só, nós estamos falando para todo cidadão.
Deputado Wellington.
Para todo cidadão de bem de Brasília, nós temos dois projetos que ameaçam a nossa cidade se não forem aprovados. São projetos da Caesb, que garante a manutenção, o abastecimento de água das nossas famílias. Então, não tem como não votar esses projetos. Agora, com o meu compromisso, fora esses dois projetos, eu não voto mais nenhum projeto nessa casa enquanto não votar o 1851. Por gentileza.
Deputado Wellington Luiz. Deputado Alair Francisco.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é para o senhor encerrar a sessão, convocar uma sessão extraordinária para nós votar o segundo turno do projeto da Caesb.
Acompanho a proposta do deputado Alair Francisco, encerro a sessão ordinária, convocando sessão imediatamente a essa, em caráter extraordinário, para deliberar em segundo turno os projetos de lei 1872-2014 e o projeto de lei 1883-2014. Encerrado a sessão.